Rosângela Magalhães.
Bom dia, 11 horas e 5 minutos, 19 graus a temperatura, hoje sexta-feira, 12 de julho de 2019, para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando temática no seu segmento painel, mais uma hora trazendo para você, para interagir com a gente, mais um assunto. Lembrando que os nossos telefones já estão à disposição, tanto o WhatsApp quanto o fixo, 3220-9400, e o WhatsApp é 99953-0616. Nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Rede Tua Rádio. E claro, né, você pode atualizar as suas informações de hoje, ouvir o programa ao vivo acessando tuaradio.com.br. Hoje a gente fala sobre igualdade salarial. Mais uma vez, né, a gente fala sobre igualdade salarial, porque a gente já tinha conversado aqui várias vezes, não diretamente sobre esse aspecto, a gente traz sempre de uma forma com que o enfoque seja o mesmo, mas com outros parâmetros. Essa semana, o governo de Nova York assinou uma lei que iguala salários. Isso tudo, obviamente, também já vem sendo falado mais fortemente, mediante a Copa do Mundo de Futebol Feminino, onde as jogadoras se manifestavam sobre esse assunto, que a disparidade de salário é... Nem se comenta, né? Obviamente que isso é histórico. E foi falado muito, foi batido muito nessa tecla. No esporte, por exemplo, jogadoras de futebol ganham bem menos do que os homens. E essa semana, para nossa surpresa, foi assinada então esta lei pelo governo de Nova York, que iguala os salários. E esse é o nosso assunto de hoje. Conosco aqui a professora consultora de marketing digital, diretora da Caxias Criativa, Gabriela Oliveira. Bom dia, Gabriela, tudo bem?
Bom dia, Rô, bom dia, ouvintes.
Obrigada. Prazer por ter aqui. Aceito mais uma vez, né, o nosso convite aqui.
Legal, muito bom falar sobre esse tema sempre, tão, né, atual. Sempre precisamos conversar sobre isso.
É verdade. Também conosco a Paula Cervelin Grassi, ela que é... historiadora, passou pelo Observatório de Trabalho, trabalha com economia criativa e tem lá também uma visão mais elaborada e bem mais ampla, porque esse mercado é um mercado que a gente tem que se virar como pode, né, Paula? Igualdade de salários é algo que a gente está começando a falar mais fortemente agora, mas é algo que já é fato na história do planeta até, né? Bom dia, obrigado por ter vindo.
Bom dia a todos os ouvintes também. Obrigada.
A professora de moda, porque a moda é algo à parte também nesse assunto, a gente tinha feito contato com a Débora Bregolin, professora de moda na FTEC. Infelizmente surgiu um imprevisto, ela não pôde estar aqui, mas nosso agradecimento, né? E a gente vai levando esse assunto com a interatividade dos nossos ouvintes também. Afinal de contas, não é uma bandeira só, né, meninas? Não é querer igualar o salário. É uma questão hoje muito mais ampla, muito mais discutida, discutida em reuniões, em seminários. Quer dizer, é um assunto que quanto mais se fala, parece que as coisas são emperradas ainda. Hein, Gabriela? O que, que tu acha?
Nós temos uma questão em que, por conta, enfim, das condições que a gente tem enquanto sociedade hoje, a mulher não tem menos qualificação que o homem, né? Ao contrário, a gente tem pesquisas que mostram, inclusive, que a gente tem um grau de escolaridade maior. Uhum. Então, essa questão de igualdade, tanto questão social, né? Por ser a mulher também, quem estrutura a sua família, quem acolhe, né, filhos, enfim, cuida dessa educação. A gente tem tanto só a questão social, como também a questão questão econômica, né? A mulher gera mais consumo enquanto sociedade por conta de ser quem organiza a casa e a sua própria vida, não necessariamente a mulher que tem filhos, mas a mulher que também é independente, que busca alçar aí a sua carreira, né, e o seu sucesso, assim como os homens. Então, a gente está falando, quando a gente fala de igualdade de salários, a gente não está falando só da questão social, mas também da questão econômica, né, desse poderio econômico, que é o poderio da mulher, enquanto em muitos países aí 50% da população ou mais, né? Então isso é muito forte, né? E é urgente, né? Não só como questão indivíduo, né? Nós mulheres precisamos ser valorizadas e ver o potencial que nós temos, né? Assim como também em questão social, em questão econômica a nível global.
Paula, tu vê uma ascensão nesse assunto aí no teu cotidiano? Vocês que são duas jovens, estão trabalhando hoje em um momento diferente, né, no planeta, onde a globalização tomou conta, a informatização tomou conta, muitas coisas se ampliaram, mas a igualdade social parece que está engatinhando ainda, né?
Sim, acredito que gerações que estão chegando agora, elas têm cada vez mais consciência, porque a gente também está num momento histórico, que as mulheres, elas, através dos seus movimentos, através da sua organização, elas também estão se organizando para isso, para ter mais consciência e cada vez mais outras mulheres. Mas acredito que a igualdade seja só uma das muitas pontas do iceberg todo, né? Que é o universo do trabalho das mulheres. Então, reivindicamos salários iguais, e também tantas outras questões que envolvem o trabalho digno das mulheres. E uma pergunta que a gente tem que fazer, bom, por que que existe essa desigualdade? Por que que mulheres, elas historicamente ganham menos que os homens ou são a mão de obra mais desvalorizada, a mão de obra barata, né? Inclusive, estudos históricos aqui mesmo na cidade de Caxias do Sul, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial, se contratavam mais mulheres nas empresas, já que muitos homens também estavam em guerra, mas também se contratavam mulheres porque elas eram uma mão de obra mais barata. Então, acabava dando mais lucro para o patrão. E isso não só na cidade, como em outros lugares também. Então, a gente tem que começar também a se fazer essas perguntas. Por que ganhamos menos? Da onde vem isso? Quais são as outras pautas também que abrangem a questão do trabalho das mulheres?
A gente sabe que existem fatores que influenciam, como até a história, né, a humanidade, enfim. A gente também percebe que em alguns segmentos já não há mais essa desigualdade, mas ainda assim há uma lacuna muito forte. Por exemplo, no esporte, né, que foi o gancho que a gente pegou aqui, até abrir a matéria, durante a festa das campeãs do Mundial Feminino em Nova York, o anúncio da lei que garante a igualdade dos salários no Estado. Portanto, o governador assinou uma lei num momento de extrema importância, né? Não só para o Estado de Nova York, para o país, que teve como êxito o título pelas mulheres. Ou seja, ele aproveitou e juntou tudo isso e assinou essa lei. Precisa existir focos como esse para a gente tentar trazer mais à tona isso? Tu já sinalizou que sim, Paula.
A questão da... eu acho que no caso do futebol feminino, a gente teve pela primeira vez na história uma grande visibilidade.
Sim.
Né? Que é algo assim que, se eu não me engano, na década de 40, não vou me recordar, mas a gente era proibida.
Era proibida, acho que
era proibida de jogar futebol. Que é algo inadmissível hoje, né? Então, a gente tem já essa carga histórica, então o futebol tendo essa visibilidade, trazer uma lei como essa, que inclusive eu estava pesquisando, no Brasil a gente já tem essa lei em Constituição, né? Mas a gente não aplica, né? Como tantas leis no Brasil, a gente não consegue aplicar e enxergar o poder dela, porque no mercado de trabalho isso não é discutido. E quando é discutida a questão salarial, a gente essa mulher, ela já é desligada e aí não tem como recorrer a isso, né? Então, ter esse aproveitar esse momento, né? O Nova York ter aproveitado esse momento foi de grande valia para justamente trazer luz. outros, porque eu acho que no momento que a gente tem na internet, né, da oportunidade de discutir vários assuntos, tem que sim trazer esse foco, tem que mostrar isso com força, né? O esporte tá visibilizando isso na questão.
Tanto que a grande resposta dos organizadores é que os salários não são maiores, os prêmios não são maiores em função da arrecadação comparada com os homens, que a gente sabe, obviamente. Mas, no momento, a roda está girando mais a favor das mulheres, no caso. Os times estão, sim, se organizando, o futebol feminino está, sim, dando resultado, e agora não tem o porquê os salários também não subirem compativelmente como o sucesso que está tendo o futebol feminino. Obviamente que no Brasil também teremos essa injeção de ânimo com os clubes, enfim. Acho que é uma coisa, é tipo um efeito dominó, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai derrubando a outra. Agora, a Paula lembrou aqui de um ponto importante, que é essa geração que está vindo aí. Para ela, para essas mulheres, por exemplo, vocês têm filhas, filhos?
Não.
Provavelmente o filho de vocês também vai viver num mundo onde não se discutirá mais a igualdade salarial.
Esperamos.
Vocês acreditam nisso?
Bom, para falar em Brasil, eu acho difícil, ainda mais em tempos de reforma da Previdência, reforma trabalhista, porque a gente está falando de igualdade salarial num país que
está... Sei lá, tu tem quantos anos?
Eu tenho 29.
29.
Quase 30.
Tá, eu tô jogando aí, sei lá, daqui 50 anos, vai.
Sim, mas tem que se levar em conta que tá tendo reformas, tão mexendo com questões trabalhistas que vão influenciar também na desvalorização do salário mínimo, na precarização do trabalho, nas condições de trabalho, e que acabam impactando muito a vida das mulheres, porque quando a gente fala, por exemplo, informalidade de trabalho, a maior parte da informalidade do trabalho tá nas mãos das mulheres. Então, talvez a gente vai ter que escutar muito ainda sobre valorização do trabalho, não só para as mulheres, como para toda a classe trabalhadora. E eu só queria voltar só um pouquinho na questão também do esporte. Uhum. E aí, falando também das gerações mais novas, eu, por exemplo, eu vi muitas gurias mais novas, assim, também incentivando para ver as meninas jogando futebol, ver as mulheres jogando futebol, porque também tem uma questão aí que o esporte, especialmente, né, o futebol, ele, digamos que ele é construído historicamente para os homens. Então, as mulheres, elas também acabam estando num espaço que foi destinado para os homens. Não estou dizendo que isso é aceito, mas historicamente ele foi destinado para os homens, né? Já tinha uma divisão sexual também do esporte.
E que mais então, uma vez ela teve que cavar o seu lugar e buscar o seu lugar
isso.
Dentro do esporte.
E aí, por exemplo, a gente pode comparar algumas jogadoras mulheres com jogadores homens também, né? O quanto às vezes... Bah, a Marta já ganhou inúmeros prêmios, assim, como a melhor jogadora do mundo. E
6 vezes.
Às vezes ela tem que provar muito mais que outros jogadores que ganharam muito menos prêmios como esse, que ela é melhor ou que ela é tão boa quanto. Então, existe também essa questão da gente ter que, não só no esporte, né, mas em qualquer trabalho, a gente tem que demonstrar que a gente é capaz muito mais que os homens, muitas vezes, porque a gente é desacreditada, a gente acaba sendo, então, desvalorizada. Tu tem que ter sempre esse a mais, esse trabalho a mais também psicológico, emocional, de se colocar.
O que a gente percebe, continuando ainda no esporte, que é um exemplo mais prático e o mais atual para se falar hoje de igualdade salarial, é que nessa Copa do Mundo também, as grandes pessoas, as grandes mulheres que participaram, como a Marta, como a jogadora...
Cristiane?
Não, a jogadora dos Estados Unidos, que inclusive mandava piadinhas diárias para o Donald Trump. Enfim, daqui a pouco procuro aqui no Google o nome dela. Elas tocavam em assuntos, na maior parte das coletivas onde elas participaram, justamente para trazer à tona a importância disso. Não só da igualdade, mas da importância do trabalho desenvolvido pela mulher. E acho que cada vez mais, não sei se eu estou errada, me corrijam, cada vez mais as mulheres e homens também, eles aproveitam momentos importantes de união de pessoas para levantar alguma bandeira para o assunto vir à tona. Uhum. E aí, meninas?
É como, como eu tinha comentado, a questão do espaço de, né, o, de fala, uhum, é extremamente importante para a gente realmente tornar essa fala uma prática, né? A gente tem países, principalmente na Europa ali, que já estão com esse discurso mais maduro e que tornaram isso leis, né? Que não só leis que dão luz, mas que também dão suporte, porque isso é uma coisa importante também, né? Se a gente for trazer para a questão da estrutura social, hoje, fazendo o recorte das mães, né? Hoje a gente tem, infelizmente, a mulher que opta por ser mãe, a carreira não acompanha, né, da mesma forma como o marido. Então, porque a gente não tem hoje uma licença que dê mais tempo para esse homem também ficar em casa e também desse suporte para a mulher. Então, a gente tem, infelizmente, leis e estruturas que também não apoiam essa igualdade, né?
Isso enquanto que agora, isso que agora a gente está vivendo um momento também diferente, em que o pai, o homem, ele não ajuda a mulher, ele participa, ele é o integrante da família, ele tem consciência.
Ele tem um papel responsável.
Ele está tendo, não todos, né? Uhum. Mas já foi pior, então acho esse passo acho importante, no sentido de igualdade em todos os sentidos, não econômico agora, mas hoje o pai está sendo pai, né? Uhum. Ele troca a fralda, ele acorda de madrugada para trocar o neném, enfim. Nesse momento, é mais um passo que se dá no sentido de que, bom, o homem também tem que andar ao lado, né? E é uma grande discussão isso quando a gente toca aqui em assuntos mais delicados, como hoje, por exemplo, igualdade de salários. Não é porque a gente quer ser melhor do que o homem ou menor do que o homem. Eu acho que tem que andar um do lado do outro, né, gente? Senão não tem como a gente construir um mundo melhor.
Sim. Apesar dessa consciência maior que homens também estão tendo em dividir as tarefas domésticas, tem dados, por exemplo, de 2015, que as mulheres ainda trabalham no mínimo 10 horas a mais que os homens nos trabalhos domésticos. E em algumas famílias chega a mais de 21 horas semanais contra 7, 8 horas dos trabalhos domésticos feitos pelos homens. Então, há muito trabalho ainda a se fazer. Acho que tem, assim, já uma abertura de que não se deve deixar unicamente, né, a responsabilidade dos trabalhos para as mães, para as mulheres mães, trabalho dos filhos também, mas também que ocorra essa divisão de fato. E a Gabi, quando colocava também, acho que a questão das mulheres, as mulheres mães que se tornam mães, né? Uhum. Há ainda um medo das mulheres perderem seus empregos, há uma tensão quando tu vai te tornar mãe, depois quando tu te torna mãe, de perder o emprego, de talvez tu não tá mais no mesmo posto de trabalho, de ser colocado em outro. E cabe colocar aqui também que, enquanto a gente tem em Nova York, foi o prefeito, né?
O governador.
O governador que assina essa lei. Infelizmente, a gente teve um presidente que, há pouco tempo, antes de se tornar presidente, ele defendia que as mulheres deveriam ganhar menos, justamente porque elas se tornam mães, e aí tem a licença maternidade, elas acabam trabalhando menos na cabeça dele, né?
Mas por isso a importância da gente falar cada vez mais. E informar as pessoas que acham que têm um pensamento formado, mas quando tu começa a pensar de um outro ângulo, porque uma pessoa falou, porque às vezes a nossa certeza não é a certeza do geral, né? Não é o que é correto.
E até reforçando, né, o que é muito contraditório, porque considerando de novo que mães, né, são, por ter o cuidado com a estrutura familiar, tem um consumo maior, porque tem que manter e estruturar a casa. E aí a gente tem hoje no Brasil uma grande, não vou saber a porcentagem agora no momento, mas de mãe solo, né, que seria o termo correto, não mães solteiras, mãe solo, que dão a estrutura, sustento das suas famílias, né? Então é totalmente errado essa visão de que a gente tem que ganhar menos por conta dessa condição, né?
É, até porque a gente acaba sendo também responsável muitas vezes pelas tarefas domésticas, né? E a cidade não trabalha se não há pessoas que também trabalham em casa, que não... As necessidades humanas, elas precisam ser cumpridas, né? Precisam, e senão não existe vida, não existe trabalho, inclusive.
No cotidiano de vocês, vocês se deparam com várias ações e um grupo geral de pessoas, a Paula com a economia criativa, que eu acho que nunca teve tão em alta essa expressão, né? Economia criativa. A Gabriela, que é diretora da Caxias Criativa, o marketing digital. Hoje o leque de empregos está muito grande. Isso ajuda também a tentar equilibrar, agora falando exatamente sobre o salário de homem e mulher, essa abertura de leque, essa mulher empreendedora que está no mercado, enfim.
Trazendo ainda o recorte das mães, e eu acho que é uma realidade muito que a gente tem dentro da escola Caxias Criativa, é que hoje no Brasil 68% das mulheres que empreendem são mães. Então a gente tem e esse dado da Rede Mulher Empreendedora, que para mim é muito forte, porque aí a gente está falando de um mercado de trabalho que não está assistindo ou flexibilizando essa jornada para as mulheres. Uhum. Né? Então, aí a gente tem essa realidade que acaba trazendo o empreendedorismo de necessidade e não de oportunidade. Né? E aí o fato de empreender, claro, é sempre uma experiência gratificante enquanto jornada, é rico, né? E a mulher tem esse potencial, ela tem uma liderança que é diferente, que consegue conduzir os negócios de forma muito produtiva e tem inclusive dados que mostram que empresas lideradas por mulheres são mais lucrativas, né? Mas a gente tem um mercado de trabalho que também precisa se reestruturar para entender que essa realidade dessa mulher, dessa vida, dessa jornada de trabalho dessa mulher, ela precisa ter esse suporte, esse apoio que o homem teve, né, ao longo de muito tempo, e que a gente agora precisa ter. E a nossa dinâmica é diferente enquanto liderança, enquanto forma de trabalho, enquanto forma de carreira, né? Ao mesmo tempo que também eu puxo um pouco da, não meia culpa, mas uma porcentagem da nossa culpa, porque também a gente pode exigir mais. Né? E aí a sociedade não nos ajuda, mas a gente também tem que saber exigir, né? E entender que o nosso potencial também é muito grande. A gente estuda, a gente trabalha, né? A gente pode apoiar outras mulheres também para fazer com que a gente, né, se fortaleça.
Esse é um ponto que eu percebo que está crescendo um pouco. Por exemplo, vocês duas, se fossem fazer uma entrevista de emprego hoje, provavelmente vocês se portariam de uma forma em que jamais vocês aceitariam ganhar menos na mesma posição do que um homem. Eu acho que esta visão, provavelmente, a mulher já está tendo um pouquinho mais clara.
Sim. Ao mesmo tempo, também, que há profissões que estão ligadas ao cuidado e que elas são mais desvalorizadas, como, por exemplo, a maior parte da classe, né, dos professores, as professoras são mulheres e é uma profissão que está desvalorizada, ou a enfermagem também. Mas acredito também que as mulheres, elas estão cada vez mais conscientes que elas trabalham tanto quanto o homem, que elas são tão valiosas. Na verdade, eu não queria colocar referência como homem, né, mas na ideia da igualdade, não que a nossa referência
mas
seja...
Mas no magistério, se eu não esteja enganada, homem e mulher ganham a mesma faixa salarial.
Mas eu digo assim que...
Profissões que têm um nível, sim, que não tem como dizer, não, sim, o fulano ganha mais do que a fulana, né?
Mas muitas das profissões, como o próprio magistério, que a maior parte dos profissionais são mulheres, acabam sendo profissões desvalorizadas em detrimento de profissões que, na maior parte, né, em número maior, são lideradas ou têm maior número de homens. Então, também essa desigualdade, apesar da gente ter desempenhado uma função muito importante no mercado de trabalho, ainda há essas desigualdades que elas ainda se tornam invisíveis, né? É igualdade salarial, mas também é valorização de muitos trabalhos que a maior parte são mulheres ainda.
Mas se tu me permite, agora, quando você fala no magistério, eu me dei conta de que o Brasil é um país doente, né? Ele está doente, porque um país que consegue fazer com que se define uma profissão tão importante dentro para o desenvolvimento do nosso Brasil, eu não consigo entender. Como que se desvalorizou tanto um professor? Porque se eu tô aqui, foi porque eu tive um professor. Se vocês uhum. estão aqui, foi porque vocês tiveram um professor. Uhum. E mesmo assim, o salário de um professor perto de um concursado também, que médico que trabalha no posto de saúde, é absurdamente diferente. Então, vocês vejam que essas diferenças também fazem com que a gente pense que, às vezes, não vai ter jeito, porque, né? Mas não dá para se pensar assim, porque uhum. tem jeito. Eu acho que a educação, né, que agora tu deste o gancho, Paula, a educação é tudo, né? A educação não tem como não se reverter isso. E um dia acho que a gente chega lá. 11h30, a gente vai para o nosso intervalo comercial, aproveitar que o Thiago já está aqui de volta, sorridente, para chamar o comercial, para aquela aguinha básica e o cafezinho. Hoje falando sobre igualdade salarial, baseando novamente na lembrança em que o governador de Nova York, durante esta semana, ou na semana passada, acho que na semana passada, na recepção da equipe feminina de futebol que ganhou a Copa do Mundo, assinou uma lei igualando os salários no estado de Nova York. Que maravilha se essa lei fosse assinada aqui. Aliás, nós já temos essa lei e depois do comercial eu vou falar um pouco mais sobre essa lei para a gente retomar esse assunto, vendo que, mais uma vez, né, as leis existem no Brasil. Algumas, e as bem problemáticas, infelizmente, não são cumpridas. Mas a gente está aqui para falar, para informar a você, para trocar uma ideia justamente sobre isso. Professora e consultora de marketing digital, diretora da Caxias Criativa, Gabriela Oliveira, conosco, e também trabalha com economia criativa. Também passou pelo Observatório do Trabalho, que depois a gente pode falar um pouquinho, né, Paula, sobre essa importante ferramenta que Caxias do Sul também tem. A gente recebe mensalmente aqui as informações e a gente tem daí um termômetro sobre emprego, desemprego, enfim. Paula Cervelin Grassi. Já voltamos depois do intervalo comercial.